Pronto. Ordem de trabalhos.
Eu tenho aqui duas dúvidas pequenas na ordem de trabalhos.
Sim.
Costuma antecipar o primeiro ponto, não é? Eu gostava de acrescentar nos pontos, nas questões prévias, no ponto 1, um, uma linha referente ao que se passou no concurso, na parte final do concurso da discussão, que não está cá. Portanto, o concurso dos miúdos ocorreu já depois da nossa última reunião e falta falar sobre isso.
Está bem.
E depois, no ponto 4, a substituição da palavra final, porque o relatório da AVE é um relatório ainda provisório, portanto, tirar o final para pôr provisório. Ok.
Sim, eu depois também foi aquele que eu visionei, também não passou-me completamente. Ok, está aprovado. Mais alguma sugestão? Não, então ok. Isso vê-se nos assuntos. Vamos lá ver se conseguimos lá chegar. Ok, ata, viram as sugestões que eu fiz? Há mais sugestões?
Eu tenho aqui só uma sugestão ou uma pergunta, ou, na página 2, a penúltima linha. Esta coisa de... foi manifestada a disponibilidade do Ministério da Saúde para manter o investimento alcançado nos últimos anos. Aquilo alcançado soa-me assim um bocadinho estranho nesta... porque o Ministério não alcança, quer dizer, decide.
Define objetivos.
Exato. Eu poderia qualquer coisa ao Ministério da Saúde para manter o nível de investimento dos últimos anos. E,
pois,
e tirava-lhe o
nível,
o adjetivo.
Maiúsculos. Dos últimos anos. Já agora esta linha pode ficar introduzida como ponto B, que é para... Fica... É que tu sugeriste, Carlos.
Eu não tenho mais nada em relação a...
Ok. Massano, tens alguma coisa? Alex? Niente? Aninhas? Joana? Isto não é... Qual é a página?
Eu imprimi isto de uma maneira estranha, o meu está na página 7, mas diz, no ponto 3 da ordem de trabalhos, foram apreciados pedidos de esclarecimento requeridos.
Sim.
Qual é a página?
A página 5, desculpa. No início da página 5. Provavelmente o projeto de texto agora
aprovado.
Já está.
Estava alto.
Já está
U.
Agora já está
U.
Ok.
E depois na página 7,
não é? Sim, quando diz no ponto 3 da ordem de trabalhos, que eu imprimi isto de uma maneira diferente.
É.
E pronto, aí diz, o primeiro caso reporta-se um casal, fica em tratamento num centro público, vírgula, sem sucesso, vírgula. Portanto, o sem
certo.
Sucesso acho que devia ser entre vírgulas.
Sim.
E depois em baixo diz...
Tem a vírgula do depois?
Tem também. E depois, mais diz o CNPMA nada tem a declarar. Eu achei que o declarar era assim, muito coisa, sugeria mais nada tem a determinar. Ou...
Pronto, está bem.
Okay. Achei que declarar parecia
sim,
muito...
Sim, é.
Outra hipótese é por sem sucesso seguir ao terminar.
Não, o sem sucesso, não sei. É que ali ficas logo. Fica.
E depois, talvez.
Ah, espera, tens razão. O determinado. Não. Se calhar é capaz de ter razão. Determinado sem sucesso. Tens determinado sem sucesso. Pois. Determinado sem sucesso. E agora tira as vírgulas.
Depois tenho no ponto 5, depois de falarmos da virologia quando está em itálico, mais abaixo, embora, aí, tendo em conta tem a ideia que é, tendo em conta as considerações supracitadas e bem assim como...
Citadas?
Supra enunciadas e bem assim como, não é?
É, sim, 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 sim.
Bem assim como qualquer coisa.
Podemos regressar à 8, já que vamos...
Por ordem, sim.
Vamos por ordem. Na página 8 eu tinha uma sugestão, que é no segundo parágrafo, ainda que se anote, pronto, em vez de ficar assim, ficar, que eu dei aquela informação adicional, e portanto ficar, o CNPME mantém a recusa relativa ao pedido de recurso da DGPI com seleção de sexo, e depois ficar assim. Ou até pelo conhecimento de que já estão reunidas todas as condições técnicas para a concretização da DGPI com o estudo molecular pela hemofilia A. Isto é, nós recusamos, mantemos a recusa, não só porque é necessário e achamos que devemos fazer o estudo molecular, mas também é importante, acho eu, o conhecimento, como escrevemos aqui como, de que já é possível fazer esse mesmo estudo molecular. E, portanto, o pedido que se baseava no tempo de espera para este estudo molecular e, portanto, a opção pela seleção do sexo, também aqui não tem razão de ser, porque já estão reunidas as condições técnicas. E, portanto, mantém a recusa relativa ao pedido de recurso da DGPI com seleção do sexo, vírgula. Eu tinha escrito ou recusa reforçada pelo conhecimento, ou então até pelo conhecimento de que já estão reunidas todas as condições técnicas.
Tem que ser mais. Até pelo conhecimento.
Até pelo conhecimento de que já estão reunidas todas as condições técnicas. Para a concretização do DGPI. Isto também é importante para manter essa recusa.
Muito bem, sim, senhor.
Aqui a questão é saber se o DGPI.
Ou oh, Sérgio, carrega no botão, por favor.
Porque seja, mantém a recusa relativa
ao pedido de seleção de sexo.
Seleção.
Sexo. Mas também tem que dizer seleção de sexo como? Podia ser com espermatozoides.
Não, eu não é? Sim. Relativa ao pedido de PMA para seleção de.
Não, mas não chega, porque a seleção de sexo agora não se faça agora, mas chegou a fazer-se com selecionando os espermatozoides.
Sim.
Eu acho que está bem, pá. Está bem. Não deixa de ser um diagnóstico genético pelo estudo cromossómico, enfim, pela seleção de sexo, mas se não tinha que se tornar bem expresso, ou seleção de sexo
no
embrião.
Também, estou a ser picuês. Eu sou.
Não, tens razão nessas coisas, mas quer dizer, mas é melhor ficar assim, só tinha que se escrever
melhor. Também. Quanto menos, melhor.
No ponto 7 da Ordem de Trabalhos, quando fala do pedido de parecer relativo à instalação de consultório de radiologia, o responsável técnico do consultório não sei o quê, quanto ao impeditivo legal de coexistirem, eu acho que com esta proximidade deve ser entre vírgulas, de coexistirem com esta proximidade espaços desta natureza. Aí. Com esta proximidade, espaços desta natureza. E depois, na três linhas abaixo, diz o CNPMA tem a declarar que são as entidades que podem comprovar a segurança. Eu acho que devia ser que devem comprovar as entidades.
Têm
que...
a obrigação.
Ou isso, não é? Melhor do que podem que. E depois, fiquem na dúvida.
Então, peraí, o CNPMA se declara. Em vez de têm a declarar.
Não, era. Tem a declarar que são as entidades que podem comprovar a segurança das instalações.
Tem. Portanto, já o CNPMA declara que.
Exato. E depois no... no... E no parágrafo abaixo, diz: nesta conformidade, sendo apresentados documentos emitidos por entidades oficialmente, etc., etc., o CNPMA não deduzirá qualquer oposição ao funcionamento do centro de PMA nas circunstâncias enunciadas. Eu acho que o CNPMA não vai deduzir oposição ao funcionamento do centro de radiologia, porque o da PMA já lá está, não é? Portanto, não fazia sentido.
Não, a questão é assim: nós temos.
Eu acho que inverteram um bocadinho.
Nós temos competência é para dizer coisas sobre o centro de PMA e sobre o centro de radiologia. Nós podíamos dizer, atenção, que o centro de PMA não pode funcionar nas imediações daquele centro. Nós não temos dizer que o centro de radiologia não pode funcionar lá.
Mas o centro de PMA já lá está, portanto. Não, não é isso. Quer dizer, nós não podemos, eu não acho que nós não poderíamos dizer que um centro de PMA não poderia funcionar porque de repente se instalar um centro de radiologia, porque o de radiologia veio depois. Portanto, eu acho que aqui se inverte um bocadinho.
Nós não podemos depois dizer assim, ó, centro de radiologia, vá abrogiar.
Foi o segundo. Foi o segundo a aparecer.
Pois, não, mesmo sendo o segundo, mesmo sendo
o PMA não pode funcionar.
Exatamente. Pois, porque nós não temos competência para dizer centro de radiologia, não.
Não pode estar.
É, seria um enorme terror para o CNPMA,
mas pronto.
Que ele depois tinha que resolver o centro de radiologia.
Ou seja, indemnizações, etc, etc.
Eu da página não sou.
Uma pequena sugestão. No parágrafo em que anotou-se este propósito, no plural, devido contraditório, aos centros denunciados, porque o senhor fala em vários centros.
Já agora, não estou a ceder mais o propósito.
Não é? É porque ele andou pelos vários centros do Porto, um dos quais tem o diretor que pertence ao CNPMA.
Tem
o
diretor que sabe.
Mas aos centros denunciados. Não é?
Tem o diretor que sabe.
O diretor que sabe. Mas.
Portanto, o agendamento das reuniões também já está feito. A linha B, mas não vale a pena, isto fica na ordem, portanto. Balanço da sessão final do concurso, como é que se chamava o concurso?
PMPM
Embate, pronto, ok. Carlos.
Eu só queria começar por expressar, e acho que deve ficar claro em ata, o quão foi cheio de sucesso o esforço do Alexandre.
Sem dúvida.
Portanto, isso o resto podemos informar que correu bem, que os miúdos exportaram razoavelmente, embora eu esperasse um bocadinho mais de capacidade de argumentação para quem tem treino e já tinha debatido em muitos sítios. Foi um bocadinho pobre e repetitivo a partir da primeira apresentação de argumentos, limitaram-se a repetir os argumentos e às vezes na mesma forma, sem mais. Mas foi muito interessante ver, como é evidente, foi muito interessante ter escolas do Norte a virem à Assembleia da República e toda a gente que participou, claramente que participou bem.
Vencendo
todas as intempéries de vários níveis, inclusive a descer ao sul e tudo. Mas aqui, de facto, eu só pedi para pôr isto na ordem de trabalhos, porque acho que deve ficar expresso uma palavra de muito apreço e reconhecimento ao Alexandre.
Eu acho que aos dois...
O apreço é aos dois, às duas, como é que aqui se chamam? As sociedades de debates, porque eles trabalharam que se fartaram, não é? Quer dizer... Eu limitei-me a sugerir que a gente fizesse uma coisa. Sim, não, mas eu sei, mas...
Eu contra o estender, evidentemente, a essas sociedades, obviamente, mas...
Foi
enormíssimo.
E as pessoas não veem, mas, não veem o trabalho que está.
E também para ficar em alta, porque está muito
trabalho. Sim. Bem. Tudo bem.
Não podemos correr o risco de todas as atas estar a fazer encómios a elas, parece mal.
Até parece,
mas, mas em qualquer dos casos, a propósito de um evento pontual, como foi do colóquio pontual, acho muito bem.
Organização, sim.
Qual organização? As duas assessoras que organizaram, ponto.
Eu confesso que gostei mais do evento que a gente fez há 2 anos. Achei mais interessante. Mas isto também era a primeira vez que eles estavam a fazer isto e, portanto, teremos que pensar noutra.
Eu, por acaso, gostei mais deste.
Gostaste mais?
Eu gosto de sentar um bocadinho
contra, mas não é exatamente por isso. Acho que
este foi mais difícil.
Eu
para
acho
eles.
Que este é mais difícil, é mais engraçado. E se tivesse metido duas equipas de mão cheia, teria sido muito interessante. O problema foi. As equipas não eram de mão cheia, era de mão aberta e estavam a saltar muitas mãos para fora. Mas aquilo com um bom potencial de pensamento ali e alguém com capacidade de análise e de passar de um lado para o outro, acho que foi muito interessante. Aliás, era
não,
muito interessante, agora tu dizes, e até ver a capacidade ou a incapacidade de uns e outros defenderem. Acho que esta era de longe.
E, aliás, viu-se, é um desafio maior. Eles não tinham tanto treino.
Uma coisa que eu gostava de sublinhar, esteja-me a ver. A matéria que foi submetida ao debate é muito complicada, é uma matéria relativamente à qual não há para os miúdos, digamos, material de análise. É uma matéria que até mesmo para os grown-ups é muito complicadinha, e não estou só a pensar nos deputados, estou a pensar mesmo em pessoas preparadas sobre a matéria e, portanto, temos que dar alguma coisa aos miúdos. Se, não, a ver, isto é assim. Pronto, para além das intempéries e de terem que vir ao território dos mouros, que é sempre uma coisa cheia de riscos para o povo cristão, de facto, isto foi um dia de grande excitação para eles. Portanto, é uma coisa muito nova para eles. Depois, por outro lado, era um concurso, a responsabilidade. Enfim, não era um exame, mas andava lá perto. Portanto, os miúdos estavam submetidos a uma enorme tensão. E o tema era muito complicado. Só uma pergunta. Acham ou não que aqui neste ponto incorporemos aquela tua sugestão de pôr aqui os nomes das escolas e do...
Sim.
Pronto. Agora sim, aqui sim.
Aqui, se calhar, sim.
Exato.
Quem ganhou o primeiro,
quem ganhou o segundo. Exatamente.
Acho que isso faz sentido.
Exatamente.
Sim.
Não, e é mais uma... Portanto, é um documento oficial onde está o nome deles e, portanto, acho que... Sim, senhor. Agora, segundo... Tracundo, policumbo, completamente, portanto, o aplauso ao mentor, porque o mentor é... Portanto, é que a coisa é assim, se não fosses tu, isto não teria acontecido. Estás a ouvir, Alexandre? Ok, pronto, sim senhor. Pronto, então agora vamos à reunião dos centros. O Carlos e eu já estivemos a falar nisso à hora do almoço, e por acaso desta reunião de hoje foi, para mim... particularmente interessante e até gratificante. E acho que as pessoas...
E a pessoa que estava aqui à frente disse que...
Quer dizer, eu parece-me que em relação... se calhar tem vindo a haver uma modificação gradual, mas parece-me que nesta reunião foi particularmente notório que as pessoas já estavam num ambiente mais descontraído, a poderem, sem estar muito na defensiva, partilharem realmente as suas preocupações de uma forma construtiva. E, portanto, eu penso que esse ambiente é o que está agora mais prevalente, quer dizer, e, portanto, eu penso que pela conversa que depois tive à saída com muitas das pessoas, todas elas estavam com essa sensação de...
disse que, na opinião dele, que todas as reuniões tinham vindo a ser cada vez melhores e ele agora sentia-se muito confortável nesta reunião e gostou de ter vindo e foi assim.
Reforça-se o ambiente de confiança.
É o trust.
Há um conhecimento cada vez maior, as pessoas sentem-se cada vez mais à vontade para trabalhar.
E eu acho que o próprio presidente também estava numa postura mais relaxada.
Eu usarei,
mas estou a falar assim,
mais de diálogo, de diálogo.
Portanto, eu, em relação à reunião, provavelmente vocês já disseram tudo, mas eu só queria dizer que este formato mais leve, mais interativo, sem uma introdução ou sem o texto das atividades, que como elas depois disseram, enfim, coloquialmente, esse texto a gente pode ler, não vale a pena deslocar-se para ouvir, este muito tempo para discussão aberta pareceu-me bem mais eficiente e agradável, e pronto, o resto já disseram com certeza.
Eu acho que realmente não se notou muita diferença e tem-se vindo a notar esse ambiente mais descontraído. E eu acho que o sucesso seria quando conseguimos voltar a trazer aquelas pessoas que deixaram de vir logo nas primeiras reuniões, porque nós percebemos que alguns centros que são representados por meteorologistas mais júniores e assim, porque deixaram de vir os senhores diretores, e que acho que a cereja no topo do bolo seria nós conseguirmos trazer de volta às reuniões do Conselho Nacional as pessoas mais... E isso transmite-se, realmente cá fora foi exatamente o que disse o Carlos, a ideia que cá fora brotou foi do ambiente descontraído, da postura mais descontraída do Sr. Presidente, etc., disso tudo caiu muito bem.
Mas fora os Rolling Stones, há uma coisa que, como o Carlos há bocadinho me chamava a atenção, há dois centros do Porto que eu não sei se estavam representados ou não, a Ana Rita tem a lista, ou a Teresa dos... Não, estavas a representar o SEI?
Não, enfim.
Ah, portanto, esse era um dos que eu não tinha visto ninguém e o CETI eu também não... Estava a Ângela. Pronto, está bem. Pois, mas enfim, Fértil e Madeira percebe-se, é um... Enfim, acho que está praticamente toda a gente sénior, com exceção do CETI. Está bem, mas quer dizer, estarmos dependentes de uma pessoa que tem uma vida organizada de outra forma, ele não vem ou deixa de vir por se sentir mais ou menos constrangido, é porque é uma questão de prioridades de vida, não é?
A Rita estava a dizer uma... É bem, vamos lá ver. Parece que o único que foi afetado pelos orelhas, ou melhor, não fui só eu a ser afetado pelos orelhas. Assim, a Ana Rita disse uma coisa que eu acho que é importante, que é, portanto, nos últimos tempos, portanto, o diretor do CETI tem apresentado uma justificação porque é que não pode vir. Portanto, de uma forma...
São compromissos profissionais, mas explica por e-mail e é sempre muito... Eu posso reencaminhar o e-mail, mas é sempre muito, muito cordato e deseja que corra tudo bem e faz-se apresentar porque tem o cuidado de dizer.
Eu acho que deve ficar também registado. Vocês Mas eu acho que deve ficar bem, um amigo meu psiquiatra dizia que só não muda de opinião quem não tem opinião. Mas em qualquer dos casos, também acho que deve ficar bem registado o que disse o professor Pereira Coelho hoje. Porque antes de nós começarmos, como conselho, ele escreveu textos absolutamente, ou melhor, não foi antes, foi quando começámos como conselho, estabelecemos os requisitos, ele escreveu textos absolutamente negativos em relação ao conselho, mas de uma agressividade que nos chamava burocratas a soldo de Bruxelas e coisas do género. E, portanto, ficou bem registado hoje, aliás, pelas presenças dos últimos anos, que a ideia mudou de há uns anos para cá, o que, enfim, é um reconhecimento, faz-lhe justiça a ele e é um reconhecimento.
Eu tenho que sair, eu peço imensas desculpas, mas eu queria dizer o seguinte. Foi publicado pelo Conselho Nacional das Ciências da Vida um relatório, um sumário de uma reunião que eles tiveram há pouco tempo. E num dos textos, que eu depois posso vos mandar, já não sei, num dos textos fala um senhor que acho que é... em que a certa altura ele diz que a Constituição do CNPMA é muito duvidosa. Bem, acho que é esse. Não foi o Miguel. Miguel é o outro senhor, não sei o quê, que tem lá escrito qualquer coisa, que uma Constituição que ele sempre achou muito duvidosa, por aí fora. Eu não sei se a gente tem que se dizer alguma coisa, é ignorar totalmente, é a minha opinião, mas ok. Os cães ladram e a caravana... Eu peço imensa desculpa, mas eu tenho que ir.
Desculpa lá, é que depois assim, vou-vos dizer porque é que daqui a 2 semanas cá está. Isto é os orelhas, como soube.
Sim.
Os burros não são burros, são é teimosos. Portanto, eu tenho um imenso respeito pelos burros e nem tanto pelos cães.
E sobretudo,
não, mas eu estou a falar dos asininos vulgares de Lineu. Ok. Ora bem, sobre o agendamento da reunião, o que está a acontecer é que agora entraram os outros organismos que apresentaram alguns comentários críticos àquele projeto que a gente tem andado para organizar e, portanto, vai ser marcado. Foi marcada uma reunião para dia 9 de junho, mostrar que o povo trabalha bem, na véspera do feriado, e que não vamos sair para fazer pontes, para ver se há um acerto, tanto do texto final, para também ir para a reunião de secretários de Estado. Pronto, as coisas estão mais ou menos... Não são...
Os comentários são assim de fundo? Há assim grandes problemas? O que é que...
Não, quer dizer, basicamente é sempre a velha questão do eles circunscrevem-se ao problema do aproveitamento dos embriões. De resto, não há assim nada de especial. Há a questão da utilização dos embriões para investigação científica, dos embriões, propriamente, e a patenteabilidade, que são questões mais ou menos técnicas. Portanto, no global está como está e...
E em relação também, nós falámos disso no almoço, quer dizer, como agora a questão desta revisão da legislação, sobretudo no que diz respeito à gestação de substituição, vai ficar parada, não é? Quer dizer, não sei o que é que nós podemos fazer mais para aquela nossa sugestão primeira, que tem 4, 5 anos, quer dizer, para, ok, a gestação de substituição, pronto, fica aí, mas isto que está aqui desde, mexam isto, alterem. Não é? Quer dizer, não sei, eu acho que tínhamos que fazer alguma coisa para separar as águas.
Eu iria falar nisso, Alberto Duque, mas do ponto de vista prático também, eu creio que a gestação de substituição está a servir de, digamos, de capa, porque a seguir eles nunca tinham resolvido para dizer destruam-se os embriões. O destino a dar aos embriões também nunca tinha tido consenso. E se tirarmos a capa, a seguir vão com certeza encravar noutro sítio, mas eu também achava que tínhamos que fazer alguma pressão para...
Fui eu. Então, esta reunião que foi, foi no dia 26 de maio, em Paris, e estava a ser organizada pela Agência de la Biomedicina, portanto isto é um programa de 3 anos fundado pela Comissão Europeia, relativamente a melhorias na qualidade e segurança, relativamente a aos temas de reprodução assistida, tecnologias de reprodução assistida, por um lado, e células estaminais hematopoéticas, sobretudo cordão umbilical, por outro. E, aparentemente, toda esta preparação já tinha, claro, isto foi o kick-off oficial, mas já tinha começado, penso que até há mais de um ano, e, portanto, já havia, para os vários working groups que estão definidos, já havia toda uma série de parceiros e de colaboradores estabelecidos. E, portanto, só um pouco na última fase é que eles aceitaram que alguns outros elementos que não eram estes colaboradores ou parceiros se juntassem. Nós estamos nessa situação. Eu penso que a nossa perspectiva ainda era que ainda podíamos ir a tempo de ser parceiros ou colaboradores, mas aparentemente já não vamos. Foram apresentados os vários grupos. Ao grupo 1, no fundo, é a coordenação, é feito pela Agência de la Biomedicina, toda a coordenação desta ação. Depois há mais outros dois grupos, portanto, que também têm este aspecto mais burocrático. Há o grupo da avaliação, que é coordenado pela autoridade sueca, e há o grupo da disseminação, portanto, de tudo o que for produção de folhetos, de sites, relativamente às ações que se irão implementar. Os que estão mesmo a trabalhar no terreno, os temas mesmo de alvo principal desta ação, são então o grupo de trabalho 4 e 5, em que o 4 é a reprodução assistida e o 5 é as células estaminais hematopoéticas. O 4 volta a ser coordenado pela Agência de la Biomedicina e, portanto, foi até através deles, eles que nos estão a tentar puxar um pouco mais para fazer parte deste grupo, e no 5 está a ser coordenado simultaneamente pela Croácia, ou melhor, está a ser coordenado pela Croácia, embora a Itália seja co-coordenadora. Pronto, eles apresentaram do plano, o orçamento que tinham, etc., porque no fundo estes vários parceiros têm, para os vários parceiros colaboradores há financiamento para poderem participar nas várias reuniões, etc. As pessoas que estão de fora não têm propriamente financiamento em relação a isso, embora possam receber as informações. Eu depois tentei perceber qual é que era a possibilidade, porque a nossa intenção era ter um envolvimento maior, e foi aí que a coordenadora, que é esta Candide Fonsala, da Agência de Biomedicina, que disse que nesta altura já seria difícil, se não mesmo impossível, mas que ela gostaria muito, uma vez que nós éramos das poucas também entidades na Europa que tínhamos especificamente este âmbito de ser a entidade reguladora para a reprodução assistida, que eles tinham interesse e, portanto, estavam a estudar formas de que nós pudéssemos ter uma colaboração um bocadinho mais próxima e, pelo menos, aquela que me disse que podia ser mais execuível era nós funcionarmos como avaliadores críticos dos vários relatórios. Portanto, veríamos sempre as coisas numa altura de draft, dávamos a nossa opinião relativamente ao que devia ainda ser substituído, portanto ainda podíamos, eu penso, estar um bocadinho mais dentro do que apenas exteriores. E pronto, eu disse, se não fosse possível, pronto, claro que essa seria uma forma de ultrapassar. Eles para isso acho que garantiam pelo menos o financiamento para deslocação para algumas reuniões e ficámos neste ponto. E portanto depois eu fiquei para a parte da tarde na reunião já à porta fechada e portanto eles não puseram nenhum problema, mas também não puseram a outros participantes lá que quisessem ficar, porque só a parte, nós para já só tínhamos sido convocados para essa parte da apresentação pública, mas depois pudemos participar, portanto estamos neste ponto. Eu pareceu-me que havia era aqui outra vez, eu senti um bocado disso, um controlo um bocadinho excessivo da Comissão Europeia, como eles financiam a 100% toda esta ação. A Comissão Europeia lá estava, através da Ioana Sisca, e sempre que havia alguma questão de se podiam fazer, por onde é que podiam ir, o que é que podiam fazer, o ênfase, ela lá levantava e lá dizia, devem fazer assim, devem fazer assado, portanto, pareceu um certo controleirismo muito, muito marcado. Mas pronto, eu penso que a parte positiva é que a Agência de la Biomedicina eles têm um grande núcleo de especialistas na área e que, portanto, vão tentar também fazer a nossa posição vingar, não é?
Aproveitando ainda mesmo essa informação de que lá está a tal a nossa Merkel, portanto, lá está a Ioana, não houve oportunidade de acertar posições, atendendo a que estavas na Agência de la Biomedicina, estavas tu, estava a Ioana, aquele conflito que poderia ter dado origem a uma reunião que nunca existiu, não se abordou o tema, não houve oportunidade para isso.
Eu perguntei à Françoise Merlet se ela sabia o que é que se tinha passado, dado esta... Houve aquele grande burburinho e depois o pedido de relatórios e depois não houve feedback. Perguntei, então, mas... E ela disse que achava que essas coisas tinham ficado um bocadinho resolvidas nos bastidores. Eles, neste momento, aceitavam que as pessoas não estavam lá no sentido de impedir a aplicação da diretiva, aceitavam que as pessoas todas estavam lá de boa vontade e, portanto, ia-se começar do zero. Mas ficou assim neste ponto.
Relativamente a isso, só gostava de... Portanto, foi de facto pena que tanto o começo desta ação tivesse coincidido com a impossibilidade física da Ana Rita Lair, mas seguramente tiveram lá outras entidades e ninguém nos deu cavaco. E agora, este que aconteceu, pronto, isto pode parecer uma coisa mínima, mas isto de o relatório ter seguido da nossa parte com atraso, porque a Direção-Geral de Saúde, portanto, mandou os relatórios, enfim, os dados dela independentemente, e, portanto, e depois tem aquele mail que mandou ser clube toda a gente?
Pelo grupo de trabalho da Comissão.
Tem aí o coisa.
Ah,
que chatice. Então, mas depois mando, que é para ver se vocês verem o tom. Uma coisa que me desagrada, desagradou-me um bocado. E é aquilo que eu depois mandei no mail, mas se calhar também foi só para o grupo. Portanto, no fundo o que a DGS disse é manda e depois diz, ah, e já agora, portanto, de futuro, se quiserem ir, portanto, há um link nosso, portanto, portanto, até disse isso para a própria comissão, portanto, nós em princípio não iremos avançar porque os nossos dados, não iremos mandar mais porque os nossos dados estão disponíveis num determinado sítio. E o que eu vos sugiro, num tom cordato, era dizer que, bom, portanto, o Conselho, o CNPMA, atuou como é de costume, ou seja, procurar que haja um relatório conjunto, e ficámos à espera de um determinado feedback que não houve em tempo útil, o que motivou que os nossos dados fossem enviados tardiamente. Gostaríamos de perguntar se este vai ser o comportamento, se podemos esperar, antecipar, que este será o comportamento da Direção-Geral e da outra para futuro, da outra entidade, para futuro, porque, pronto, se isso assim acontecer, o Conselho terá que agir também em conformidade e mandar isoladamente os seus dados. Portanto, uma coisa assim soft, mas clara.
A alternativa é, pura e simplesmente, mandar independentemente os nossos resultados. Ou isso não é possível não, na prática?
Os, mandados, os resultados foram mandados individualmente. Portanto, perante aquela situação, nós mandámos os nossos dados. A minha ideia é que, de facto, a partir de agora devemos mandá-los individualmente. Não queria, era, digamos, fazer isso sem lhes dar a oportunidade de dizerem qualquer coisa perante o comportamento que eu acho que foi no mínimo indelicado deles, portanto, perguntar-lhes se é isso que a partir de agora eles vão fazer, porque sendo assim, se for isso, então o Conselho, o CNPMA, passará a mandar individualmente os seus dados.
Uma guerra, aqueles e-mails são, parecem duas senhoras zangadas uma com a outra, e eu não mando os dados porque já não é meu, já não é a minha função desde novembro, e tu não mandas os dados porque é uma conversa à portuguesa, mas é...
Eu não sei se é relevante, mas a outra entidade portuguesa da Rita, não é? Não sei. O Instituto do Sangue e Transplante está representada como parceiro no Grupo de Trabalho 5 do Cordão Umbilical.
Por isso mesmo o e-mail ou a comunicação, acho que é melhor ser em papel, que é para eu assinar mesmo. Deve ser dirigida à DGS, não é uma coisa. Pronto, concordo, não é? Portanto,
não há
animal. Até melhor é que há homens que também são uma desgraça. Há homens que são uma desgraça. Ok. Ah, se fosse.
Se tivesse cá nada, não tinha dito isso. Eu quero que isto fique no respeito. Está bem?
Que a falta de respeito.
Não é falta de respeito, não, porque eu estou aqui a parecer distraída.
Ok, vá. Linha F. Informação sobre a segunda fase.
Pode ir depois
localizar. Sim, depois arranca-me. Vá. Informações sobre a preparação da segunda fase.
Então, a Ana Rita mandou o calendário das inspeções. Há ali um pequeno erro datilográfico, filha, porque a inspeção ontem foi 29 e a equipa foi para o terreno 20 e 30 e lá está 28 e 30, mas fora mudar isso, está calendarizado e o problema que existe é o arranjar condições reais para ir a equipa que vai aos Açores.
Efetivamente, isso é uma, acho que é uma boa notícia. De facto, este secretário-geral terá que ficar também expresso na ata. Não é preciso ser com grandes coisas, mas é, portanto, ele tem sido uma pessoa muito acessível e portanto, e tem dado seguimento a uma série de solicitações que o Conselho tem feito. Portanto, o secretário-geral da Assembleia, portanto, parte das despesas, e isto é um precedente muito interessante e muito importante, vão ser pagas através do nosso orçamento. Portanto, as autoridades dos Açores pagarão a estadia,
a viagem.
Ponto, exato. Eles pagam a viagem e nós pagamos, portanto, o alojamento e ajudas de curso e tudo isso. Acho que é uma coisa que é importante. E, portanto, deve ficar, acho que deve ficar referido que a intervenção do secretário-geral foi... pois é, há de se arranjar uma palavra gira para dizer que foi importante para que isto fosse atingido. Portanto, foi crucial. Mas é de arranjar uma palavra mais bonita. Ok, mais alguma coisa? Carlos Rosanjito, não. Então passamos ao ponto 2. Sérgio, fala. Portanto, o professor Alberto Barros.
O do Alberto, que ele foi lá fora.
O professor Alberto Barros retirou-se da sala. Não. Por acaso, acho que não. Até eu que sou leigo, acho que aquilo. Não, eu sei, tudo.
Esqueci-me. É um motivo técnico. Exato. Eu, de facto, foram umas horas muito complicadas também, mas não foi. Estou a brincar. Mas então, estava a dizer que, em relação ao número ao 14, que é o único caso da GPI, que é do IVI, há toda a indicação para fazer DGPI, estão reunidas as condições técnicas. Ele diz que, de facto, houve já uma consulta de aconselhamento genético, mas eu julgo que nos nossos requisitos deveriam apresentar um relatório do especialista em genética, coisa que eles não fizeram. Portanto, é a única coisa que eu julgo que está em falta para que seja despachado. Ele diz que tiveram consulta de genética médica, mas não temos nenhum relatório.
Aqueles dois documentos que estão
encriptados não são. Não, são apenas para documentar que o que acontece é o seguinte: é uma doença de facto, é uma doença genética, pois é autossómica recessiva. Eles encontraram duas mutações num doente, isso não comprova que fosse a causa da doença, porque era preciso que as duas fossem em cromossomas diferentes. Então, para ver se eram cromossomas diferentes, verificaram que o pai tinha uma das mutações e a mãe tinha outra. Portanto, obviamente, vieram de lados diferentes e confirma a causa da doença. Portanto, do ponto de vista técnico, nada a dizer, tudo feito. A única coisa é isto, é que falta esse só relatório do fulano da genética, que não é
medido. Não, mas foi uma vez, então é assim, fica...
Podemos fazer uma coisa, podemos dizer que a aprovação fica condicionada à apresentação o mais rápido possível do relatório genético.
Que é o cumprimento, em cumprimento dos requisitos, não é?
Carrega no botão, faz favor. Carrega no botão.
Tu tinhas aí, joguei que gravavas. Eu gostava de fazer, já em relação à... Agora que me lembrei, em relação à reunião, há bocadinho não disse nada, porque acho que correu muito bem. As pessoas estão mais descontraídas, mas estava a falar do lado lá, do lado cá também estava. Mas fui muito sensível, não sei se também todos foram, quando alguém perguntou se era preciso continuar a pedir autorização, porque eram todos autorizados. E eu lembro-me de ter dito isso outro dia aqui numa reunião. Não valia a pena, se eram todos autorizados, não havia questão. E eu fui muito sensível a esse comentário que foi feito na Assembleia, e agora estávamos a falar disso, veio-me, não estou a dizer que a gente alguma vez tenha dado autorização para coisas que não fosse para dar autorização, mas aquele facto, aquele comentário que foi posto pelo indivíduo da Assembleia com obrigações, porque trabalha na área, e ter feito este comentário, para que é que a gente vai pedir, se eles são todos deferidos, penso que é uma coisa para...
É verdade, inteiramente. Aliás, já houve mais pessoas, entre as quais eu, mas mais que tinham defendido a mesma posição. A razão pela qual até agora isso nunca tinha sido aceito foi porque um dos argumentos que foi utilizado para exigir na mesma aprovação individual de cada caso foi o facto de não se querer banalizar isto, sendo ainda por cima uma indicação discutível para... não havendo grandes demonstrações de que isto fosse muito benéfico. E, pronto, essa foi a razão. Mas a verdade é esta, é que todos estes casos têm os mesmos tipos de razão, todas essas razões são discutíveis, mas a verdade é que todas elas têm sido aprovadas e, portanto, eu também sou sensível a isso e, por mim, eu simplificava esta história do rasteiro de aneuploidias e desde que... mas o Presidente votou sempre contra.
Não, mas eu quero... Deixa-me só responder, é que eu não estava a fazer essa questão. O que eu estava a fazer a questão, e já vi aqui alguns casos serem rejeitados, é que a ideia que dá a geral é que isto está-se a banalizar, ou seja, isto é um pró-forma e não uma situação... que é discutida aqui, e umas vezes mais, outras vezes menos, porque uns são evidentes e outros são duvidosos e outros são nitidamente, nitidamente para dizer que não. De qualquer maneira, eu acho que a ideia que há lá de fora, eu não sei se sou a favor ou contra alguma coisa neste momento, mas penso que está assim estipulado, penso que deveria continuar, mas eu acho que a ideia que é transmitida é que são todos... autorizados, ou seja, a ideia é que o público que usufrui disto, e estamos a falar dos que trabalham nesta área, tem a ideia de que isto é um pró-forma e vem aqui, é tudo, e eu acho que isso devia ter sido desmistificado lá na reunião e não foi, porque
perdeu-se por acaso a oportunidade, mas podia ter sido feito o comentário que há duas sessões atrás, peço desculpa que entrei, que um dos pedidos nomeadamente TGP feito por um membro do Conselho foi rejeitado.
Não é da GPI, estamos a falar de rastreio de aneuploidias.
Eu sei, eu percebi. Eu só, não sei se posso só comentar. Na realidade, eu penso que percebi o que o Sérgio está a dizer, porque está de acordo com aquilo que eu na altura até estava a comentar com o Carlos Plancha, a quando da reunião. Agora, ok, vamos deixar passar, na minha opinião é deixar passar mais algum tempo, mas é muito provável que até pela evolução da própria técnica, nomeadamente de estudo cromossómico nos embriões, ou as técnicas de biologia molecular, que vão, espero eu, esperamos todos, acrescentar mais rigor e acrescentar mais consistência ao diagnóstico que vai ser feito. Se assim for, daqui a algum tempo, se calhar não muito tempo, se calhar menos de ano, cada vez mais será correto fazer esse tipo de diagnóstico cromossómico nos embriões. Antes da implantação. Esse tipo de rastreio, que é quase diagnóstico. E, portanto, esse estudo cromossómico, nomeadamente, que se poderá justificar se as coisas correrem como eu espero, mas muitas vezes não correm, não é? Mas, por exemplo, em mulheres, sobretudo a partir dos 40 anos, em que nós fazemos tratamentos e que sabemos que a grande maioria dos embriões tem anomalias cromossómicas, mas se de facto os estudos genéticos a nível molecular nos acrescentarem mais rigor, maior sensibilidade do que as técnicas atuais ou as anteriores permitiam, vai ser cada vez mais correto fazer, e aí deixar-se-á ou deixará de se justificar estar a fazer, se calhar, ao chegarem aqui ao Conselho, dezenas de pedidos por mês, porque é um estudo cromossómico que pode acrescentar um significado de boa prática àquele tipo de tratamento, ou pelo menos ter um caráter próximo disso, quer dizer, ser boa prática fazê-lo, não deixando de ser boa prática não fazer. Estou a entender. Portanto, mas será uma outra fase. Vamos ver. Quer dizer, neste momento parece-me que será de manter isto, até para dar a ideia de... Agora, num tempo próximo, é diferente das monogénicas, não é monogénicas, com acento circunflexo. Pronto, exato. As monogénicas é de fazer, até por uma questão de princípio, de obediência à lei e também por uma questão de imagem, para dar ideia de controle.
Já foram rejeitadas algumas.
Exatamente. Não é? Exatamente.
A questão da imagem não é que preocupa.
Não, não, mas também é importante, é o ser e o parecer, e é bom que pareça o que é, não é? Eu acho que eu também me preocupo com isso. Agora, o resto, não deixa de, mas neste momento penso que é de manter o status quo, ou digamos assim, no futuro, vamos ver, vamos ver.
Pois, eu quanto ao futuro não tenho opinião, porque é uma expectativa tecnológica que pode vir a ser útil, mas não sabemos. Aqui, em relação ao presente... Se bem que pela complexidade da técnica seja concretizada em muito poucos centros e, portanto, digamos que a difusão para, enfim, dispersão de critérios, etc., seja potencialmente muito baixo, eu acho que faz todo o sentido nós aprovarmos caso a caso, antes que daqui a pouco apareça alguém, como é livre fazer rastreio, faz rastreio porque a senhora tem 42 anos e eu tenho a técnica disponível, não tenho nenhuma indicação médica, mas também não precisa de dar nenhuma, pedido nenhuma autorização a ninguém. E, portanto, para evitar algum entusiasmo excessivo se a técnica se tornar mais disponível, eu acho que mesmo... sendo uma rotina e dando algum trabalho a quem pede as coisas, como é evidente, e dando algum trabalho a quem as recebe, que deve ser, porque não há um critério como há para o DGPI que se define uma entidade única e aquela, desde que seja aquela, é aquela. Isto é um rastreio que se pode alargar mais ou alargar menos. Portanto, eu votaria por deixar estar isto assim, daqui a um ano logo se vê. Acho que lhe dê muito trabalho, porque aquilo é, em termos práticos, é um template que só muda os nomes e três ou quatro coisas clínicas. Já vai, de facto, em 18 este ano, mas mesmo que sejam 15 dele, também não morre de trabalho por causa disso.
E depois, já agora, eu tinha sugerido, e agora, portanto, a conversa da Ana influenciou-me um bocadinho. Eu tinha sugerido que era, portanto, seria de aprovar sujeito ao envio, mas tanto reformulo, acho que devemos dizer, não estão verificados os requisitos, o pedido só será apreciado quando estiver junto o coisa. É melhor, bom, que é para não haver dúvidas. É assim, pronto, é melhor ficar assim. Porque eu, esse comentário eu não ouvi, o que eu ouvi, portanto, on record, era, mas depois vão fiscalizar o que a gente fez... Portanto, não é necessário, não foi essa do não, pagam foi, todos.
Isso já foi depois.
Pronto, mas essa parte eu não ouvi porque senão teria levado uma resposta. Mas é assim, eu também não. Quando eu disse há bocado a questão da imagem, eu agora não vou começar a recusar coisas só porque há uns que dizem que isto vale tudo e que nós somos uns permissivos. Pronto, exato.
A minha ideia não era coisa nenhuma.
Então, mas fizeste bem informar-me.
A minha ideia não era coisa nenhuma, era só informar que houve alguém. Com responsabilidades, e isto é que eu penso que é grave, com responsabilidades do lado lá que atirou uma boca, isto é que eu penso que é grave, nem é, não quero só chamar a atenção, até porque é assim, e voltando à reunião hoje, eu assisti a três, esta é a minha terceira reunião, e na primeira reunião as pessoas estavam de um lado, estava o júri dos profs, do outro lado estavam os alunos termolicando. Na segunda reunião os alunos já estão muito mais, e nesta terceira reunião os alunos estão muito mais divertidos. E eu temo, com esta boca, que na quarta reunião as coisas se invertem, e quem começa a termolicar sejam... Que o tucatulá, se dá em Portugal, seja uma coisa que é muito frequente em Portugal, o tucatulá, até vocês conhecem quase todos. E, portanto, esta... E quando ele falou naquilo, tenho aqui um... Nem sempre funciona um hemisfério com o outro, apesar de eu ser mulher. Mas hoje funcionou. E, Exatamente. Hoje funcionou e isso veio-me à memória. Eu acho que tinha que chamar a atenção a isso, até porque não. Eu também não disse nada.
Mas fizeste muito, fizeste muito bem, porque isso é uma informação que eu não tinha, portanto, e que quanto ou, pelo menos Aninhas, a menos que me dê alguma macacô, a menos que me dê uma macacoa qualquer, e puxar dos galões é a coisa que eu adoro mais fazer. Bom, não, deixa-me só concluir. Deixa-me concluir. Puxando dos galões. É assim, esta questão da aprovação prévia tem um conteúdo ideológico, como é evidente, que é a questão de, portanto, ai, este pessoal vai todo começar a fazer para aí disparados e coisas assim parecidas. Pronto. É assim, mas é importante que ele exista. É, de facto, é importante que ele exista. E, portanto, eu acho que nós não devemos alterar o procedimento. Submetem. Submetem. Previamente, submetem. E, portanto,
é uma coisa que eu me esqueci de dizer. Eu fiquei extremamente chocado com a ineficácia dos ciclos de diagnóstico pré-implantatório, em que a esmagadora maioria eram de rastreio. Ou seja, houve 8 gravidezes durante um ano inteiro em mais de 100 ciclos, ou em cerca de 100 ciclos efetuados. O que me leva a pensar que, mais uma vez, devemos manter as coisas calmamente sob controlo, porque não está a haver retorno em termos da eficácia da técnica.
Posso acrescentar um ponto? E eu, por acaso, está bem, eu por acaso tenho algumas dúvidas relativamente aos argumentos que foram utilizados, porque a questão, para mim, é um bocadinho esta. Nós, para o diagnóstico, para o DGPI propriamente dito, não para o rastreio de aneuploidias, houve uma série de situações em que nós definimos regras que, uma vez cumpridas, dispensariam o pedido prévio de autorização. E uma das coisas que já tinha sido mencionado numa das reuniões anteriores era a possibilidade de nós definirmos, porque algumas destes pedidos, a maior parte destes pedidos, é como dizia o Carlos, é mais ou menos chapa 5, é sempre a mesma história. É o casal que já teve abortos de causa desconhecida, em que ele tem cariótipo normal, a mulher tem cariótipo normal, não tem trombofilias e não sei o quê. São uma série de indicações ou pseudo-indicações que são relativamente tipificadas e que eu não percebo, confesso, porque é que nós, nestas situações, em que as indicações são menos indiscutíveis do que nas outras, do DGPI, mas em que são todas elas seguem um padrão, porque é que nestas nós não definíamos também um padrão para as autorizar sem pedido prévio? Acho que o mesmo princípio se deveria aplicar nisto.
Eu também não vou tomar nenhuma posição sobre isso, vou só lembrar-me de outra coisa que ouvi lá em baixo, e eu hoje devo estar um bocadinho com problemas, que foi uma colega vossa, e quando falo vossa falo da área, que disse o seguinte: nós às vezes temos que implantar mais embriões no útero, apesar de sabermos que não deveria ser, porque as pessoas nos vão acusar de que nós estamos aqui a tentar tirar-lhes dinheiro da carteira. E eu penso que isto, e acho que isso foi dito com a maior das honestidades, com a maior das honestidades, acho que se não fosse ela não teria feito esta afirmação em público, penso eu, mas eu acho que isso nos levanta outro tipo de problemas, é até que ponto é quando nós estamos a trabalhar na privada, não temos atitudes que não teríamos, por exemplo, se fosse no público, ou até que ponto é que nós não somos sujeitos, porque estamos a trabalhar na privada, a ter determinadas atitudes que, se calhar, se pensarmos bem, não serão exatamente aquilo que nós achamos do ponto de vista ético e do ponto de vista da indicação mais segura clinicamente. Não sei se eu sequer não estou a dizer isto tudo bem, mas ela frisou isto especialmente, eu acho que foi um desabafo de alma, mas foi um desabafo de alma que nota que não há maldade na situação, mas que denota outra coisa, é que há coisas que se fazem porque os doentes podem, porque os médicos podem ser ameaçados, estarem a tentar explorar os doentes quando o que se está a tratar é de uma indicação ou não, de uma indicação mais correta. Portanto, nesse sentido, eu acho que se calhar passar por aqui dá um bocadinho mais de trabalho a ele, se calhar a ti também te dá um bocadinho mais de trabalho, mas se calhar não deixará de ter alguma correção no, na execução das coisas.
Eu, para proteção, a existência de regras, isto é muito interessante, tem a ver. O Estado de Direito é isso mesmo, portanto, criam-se regras para proteger aqueles que, do ponto de vista sociológico, estão mais sujeitos a pressões para praticar atos que eles próprios têm a consciência que são errados ou impróprios, e, portanto, eles podem escusar-se a praticar os atos, escudando-se na existência da norma e da coisa. Portanto, temos mesmo que ser muito claros e inequívocos e talvez reforçar uma vez mais a questão dos limites da transferência de embriões para o útero.
Deixa-me só fazer um comentário. Não. Não, é muito rápido. É muito rápido e eu compreendo a Ana, mas, quer dizer, mas assim, há uma coisa que nós, quando fazemos atividade privada, nunca podemos esquecer, eu acho, é que os limites da boa prática nunca podem ser ultrapassados. E, portanto, quer dizer, por mais pressão que exista, há paciência, não é? É que me digo, não podemos fazer nada contrário à vontade dos doentes, mas não podemos fazer tudo aquilo que eles desejam, não é? É, portanto, não podemos passar esse limite.
Ele não foi um desabafo, aquilo foi uma constatação, e não estamos nada na área da boa prática ou da má prática.
Estamos na área da boa prática.
Há uma corrente no norte da Europa, e que são os únicos na Europa que fazem isso, que preconizam a transferência de um único embrião, e depois, também os belgas, porque os casais têm a capacidade de ser suportados por Estado, claro. E mais N tentativas por aí fora, porque já sabe que transferir um embrião só diminui a probabilidade de êxito. Isso está, é indiscutível. E, portanto, ali o problema é o transferir dois, que são os nossos limites e que são os limites usados na generalidade dos países que têm limites. E, portanto, o que foi dito pela doutora Maria José foi que os casais não aceitavam, apesar dos finlandeses e os suecos dizerem que se transferirem, se tiverem dois bons embriões, transferirem um hoje e transferirem o segundo congelado quando houver a transferência, que a taxa cumulativa de gravidez é igual a transferir os dois ao mesmo tempo, em regime privado, um ciclo em que se transferem dois embriões tem um custo, que é igual a se transferir só um embrião, e depois tem a congelação e a descongelação e transferência do embrião congelado, o que acarreta um aumento de custos para a mesma taxa de gravidez expectável. Portanto, não era um estado de alma, era uma manifestação de uma variável que, como é costume, o professor Cândido Tomás não tem que se preocupar, porque ele trabalha e vive na Finlândia essencialmente.
É, mas isso é ortodoxia também. Deixa-me só responder só ao Sérgio na questão de definir, de facto, um padrão. Neste momento, não estamos, porque esse padrão já foi definido temporariamente, durante, que era fazer o PGS, portanto, o rastreio de aneuploidias, nas mulheres de idade avançada, mais de 38 anos, abortamentos repetidos ou insucessos de implantação. Mas, estava essas indicações estavam definidas cientificamente, só que há cerca de 4 anos este padrão foi posto em causa de uma forma muito consistente, de tal modo que este PGS foi praticamente parado a nível europeu, praticamente parou. Mas agora pode como que ressuscitar, e estará porventura em fase de ressuscitação, pelas novas metodologias. E daí eu dizer o que disse há pouco, isto é, esse padrão poderemos vir a defini-lo se de facto os novos métodos nos derem mais segurança em termos de estudo cromossómico. Neste momento não.
Sim, desculpa, mas o que eu estou a dizer é que há aqui uma contradição, que é o seguinte, essa conclusão de que não havia nenhuma demonstração da eficácia do rastreio de aneuploidias para melhorar o sucesso das técnicas de PMA, é a situação atual. E é com esta situação que a gente tem autorizado todos os pedidos que nos têm chegado. É verdade isso. E agora, o que eu estou a dizer é o seguinte. Ou nós estamos a ser irresponsáveis a aprovar uma coisa, ou não estamos. E se não estamos, é porque então a gente tem algum critério. E o que eu estou a dizer é que os critérios não são sempre os mesmos. São esses que estás a dizer. É o insucesso de implantação, é as idades avançadas, são os casais que têm abortos, não sei de quê. Quer dizer, ou seja, não seria muito complicado nós tipificarmos essas situações e dispensarmos, porque na verdade é isso que está a acontecer. Como há dúvidas sobre a sua eficácia, Como ninguém sabe explicar porque é que aqueles casos não correram bem, então a gente autoriza.
Mas há uma série de estudos.
Que é um bocadinho na dúvida para o réu.
Mas não, é só para...
Não, eu ia na sequência daquela questão da transferência de 1-2, mas agora está-se a passar para o PGS, se calhar é melhor acabar primeiro a questão do PGS.
Não deixaram de ser corretas, mas não são ainda suficientemente sólidas para se definir um padrão, tal como definimos as translocações, percebes?
O que eu estou a dizer é que os casos que foram aprovados...
Caso a caso.
O caso a caso é a mesma história, de facto. Ou seja, nós estamos aqui a dizer o seguinte, eu acho que isto não está demonstrado que vale a pena fazer, mas a verdade é que nestes casos... Não é incorreto fazer. Então a gente aceita. Então... Porquê é que a gente não define quais são as situações em que até agora nós, tal como fizemos para as doenças monogénicas, que é, a gente viu que havia, por exemplo, a hemofilia. Desde que demonstrada a existência da hemofilia com uma determinada mutação, pode-se fazer DGPI, dispensa a autorização. O que estamos aqui a dizer é, desde que haja X falhas ou falhas de implantação, desde que a mulher tenha não sei o quê, nós aceitamos fazer isso, que é o que nós temos feito na prática. Portanto, eu acho que nós estamos a complicar, na verdade, este processo, sem nenhum ganho na qualidade do serviço prestado.
Carlos, isso it's debatable. Portanto, vamos marcar este ponto, a discussão do estabelecimento, exatamente, para pois. Portanto, para eventualmente para a reunião de outubro, Pois, porque isto it's very debatable, my friend. Não talvez do ponto de vista técnico, mas depois do ponto de vista mais jurídico e ético, ou ético primeiro, aliás, depois jurídico, temos que discutir isso com mais calma. Portanto, fica então aprovado que vamos discutir isto na reunião de outubro. E agora, quanto aos pedidos concretos, que é o que nós estamos a apreciar. Portanto, relativamente àquilo do IVI, apreciaremos o pedido quando vierem juntos os relatórios. Exatamente, pronto, e não dizemos mais nada. Relativamente aos rastreios da aniplodias, o Alberto não está cá. Portanto, já tinha sido votado favoravelmente. Nesse pá?
Votamos casos muito discutíveis e votamos, mas por acaso, aprovámos todos.
Aprovámos todos. Mas foram muito
meditados.
Pá, por Deus, até eu que sou leigo, ando aqui assim, só a ouvir-vos falar. Aquilo pareceram-me casos que eram.
Banais iguais aos outros.
Pois, por amor de Deus. Pronto, ok. Está bem. Carlos, tu querias falar sobre qualquer coisa, diz lá.
Não, eu só queria completar aquela questão da intervenção da Doutora Maria José, porque eu penso que ela estava-se a referir, ela quase que respondeu à intervenção do Cândido, que apelou para que agora estaríamos já em condições de pedir então uma baixa destes 20%, que é o que em todos os países se consegue, é o mais baixo que se consegue chegar quando não há medidas um bocadinho mais restritivas de transferência. E ela chamou a atenção que essas medidas, a serem implementadas, tinham que ser acompanhadas de estímulo aos casais. Porque os suecos que só conseguem fazer isso, e os belgas e os outros países... quando lhes é especificamente contribuído a transferência de um embrião. Quando não é, isso não acontece em sítio nenhum.
Eu não entendi assim. Senão não teria dito isso. Eu não só não entendi assim, como já ao longo destes anos tenho estado a ver, continua a haver 4 embriões introduzidos.
Isso foi um caso em 5 mil e tal e não pode... Vai desaparecer. Também.
Pronto, ok, tudo bem. Mas não entendi assim.
Oh, Sr. Presidente, posso propor passar para o ponto 4 para não ficar pendente? E depois não sei se o ponto 6 tem alguma premência ou não, porque os outros não têm, por aí além.
O ponto 6 também.
O ponto 4, e eu despacharia isto já dizendo que
O relatório intercalar que vem é dizer que foram corrigidas todas, mas todas, não sobrou nenhuma, das disfuncionalidades detectadas na inspeção há 2 anos. Portanto, ainda por cima, não tendo recebido contraditório nem relatório final, a única coisa que a gente pode é quase só tomar conhecimento. Nem se aprova um relatório intercalar, não é?
Não.
Então pronto.
Sou-me logo ao definitivo. Então, mas pronto. Lá vê, eu traslí, porque eu fiquei com a ideia de que continuava a haver...
Está tudo resolvido.
Portanto, o sistema de certificação... Os azotes, essas coisas ficaram...
Então, que voltamos sempre àquela coisa dos portugueses em cima da hora e tal, quer dizer, andamos nisto há 5 anos ou 6 anos que têm os requisitos e o sistema de gestão de qualidade foi em janeiro deste ano. Mas pronto, pelo menos já está. Porque para ter um prazo de validade até março de 2017 foi obtido até março deste ano.
Só por causa disto, Ana Rita, não sei se foi a Ana Rita, se foi a Teresa, uma de vocês as duas, mandou um e-mail com, portanto, aquela mensagem da Esther sobre um novo modelo de certificação que vinha de Espanha, qualquer coisa.
E depois isso chegou ontem já ao fim.
Mas circulou por toda a gente? Ou foi só por mim?
Eu recebi esse mail, não reparei, se ia para todos, mas é assim. Eu acho que isso é uma coisa para termos que ponderar muito calma e serenamente, o Carlos, o Alberto, porque é evidente que Espanha é um potentado na área da PMA a nível europeu, se bem que não seja o país onde se fazem maior número de ciclos, mas tem os seus contextos latinos. E, portanto, há grupos muito voluntariosos, e o grupo de Granada é muito, mesmo muito proativo, e definiram aquilo que eles chamaram os critérios de certificação de qualidade laboratorial que foge às normas ISO, que provavelmente são mais complexas. E, portanto, digamos que os nossos peritos laboratoriais terão que olhar para aquele documento para perceber se aquilo é uma coisa utilizável ou se é uma coisa para uso deles, quer dizer, nem sei se toda a Espanha usa, porque Espanha é um caos, e é um caos, ou seja, os centros dizem não faço e não fazem, coisas oficiais fazem, mas coisas como estas que são das associações profissionais, cada centro faz ou não faz o que acha mais adequado. O exemplo típico é que os resultados europeus, espanhóis, estão incompletos, porque não colaboram, e estão incompletos com todos os centros do IVI não mandam os resultados, ponto. O que significa que a grande maioria dos ciclos não constam nos resultados espanhóis, para o bom ou para o mau, porque não é uma coisa imposta por aspectos legais e eles não se entendem em termos de colaboração interpessoal ou interinstitucional.
Atenção disto, porque de facto eu tinha ficado com a impressão errada, eram os orégãos, de que ainda havia esses problemas. Portanto, então, mas relativamente a isto, tomámos conhecimento e, portanto, ficamos a aguardar o relatório final e, portanto, se essa mensagem só foi enviada para o Grupo de Trabalho, é para circular para todos, para numa próxima reunião nós debater... Ah, também recebeste? Ah, pronto, então está bem. Então, mas
devemos... esse grupo, ele realmente é muito proativo e já na área da andrologia eles têm produzido uma série de regras para a elaboração de espermogramas e a sensação que dá é que eles acabam por estar às vezes a complicar muito mais uma situação. Nós não precisamos de uma análise tão detalhada com tantas certificações relativamente à qualidade daquele esperma no sentido de avançar para técnicas. Não é o mesmo grupo?
É o mesmo grupo, mas não é na andrologia.
Eu sei, mas eu só estava a dizer que este grupo já tem esse historial, portanto temos que se calhar pensar que talvez venha um bocadinho nesse sentido.
Realmente, a ideia que transparece é que seria uma coisa para substituir a aplicação das normas ISO no laboratório. Para simplificar, mas eu não faço ideia, primeiro se simplifica, segundo se é adequada à simplificação, porque nas normas ISO para os laboratórios até são mais complexas do que a norma ISO genérica que nós usamos. Portanto, agora é melhor ver...
Este é que é o ponto.
Ontem, Alberto, ontem.
É que de facto, é que foi isso que eu pressenti, era que, isso não é dito expressamente, mas o que eu pressenti é, tomem lá isto, que é para substituir a outra vossa, que é muito mais aquela que vocês impõem, que não é necessária, que não é, não, mas aquilo chamou a atenção, porque aquilo não é dito expressamente, mas é subliminar, assim, vocês estão a complicar. E nós temos aqui uma alternativa mais simples e que regarante os mesmos.
A Rita enviou o link para o documento que aparentemente terá sido aprovado, não sei se para a Associação de Embriologistas Espanhóis, não faço ideia, mas pronto, é para se analisar. Porque eu estou a ficar um bocadinho farto, porque a DGS, como não tem dinheiro para comprar sistemas de gestão de qualidade clínica, bem, também comprou a Andaluzia, que era mais barato. E os critérios na área da ginecologia e obstetrícia são completamente pré-históricos. Mas é o que está a ser aplicado pela DGS nos hospitais. Portanto,
mas é esse estilo. É que é esse estilo de comportamentos que me aborrece, mas me aborrece-me profundamente. Pronto, ok. Ponto 5. Será rápido, não?
Quer dizer, o ponto 5 que eu mandei-vos, e não tenho aqui acesso porque não tenho a minha, coisa. Pois, portanto, aqui o que havia, foi chamada a atenção, e muito bem, pelo IVI, que é gente muito atenta e tem muito medo de estar a ser apanhado nas curvas, o que é positivo. Foi que havia uma discrepância entre a redação dos requisitos na sua versão atual e a manutenção do que estava escrito no consentimento informado em relação aos vírus, aos casais com infecções virais. E, portanto, aqui a minha proposta foi aquela que está ali a amarelo, que é, primeiro, em relação ao consentimento informado, é cortar apenas aquela pequenina meia frase em baixo, porque o consentimento dizia que deveria ser feito o estudo molecular para todas as infecções virais, e aquele texto ali como estava só dava para HIV, como se não esquecêssemos o resto. O outro em cima é mais de caráter clínico e tem que ver com o não estar expresso, e nas diretivas não está, mas enfim, quer dizer, há vida para lá das diretivas, no sentido clínico, que quem já está imunizado para a hepatite B, não faz sentido estar a fazer os marcadores só para cumprir um calendário inútil e deitar dinheiro fora. E, portanto, por isso é que eu, enfim, propus aquelas... Desculpa, agora só uma pergunta. Do ponto de vista da aprovação, isto vai impor mandar... Não, é fazer uma versão 3 ou basta um aditamento à versão 2, porque isto tem aqui algum contexto formal que eu não sei como é que é isto para ter valor normativo, etc. E depois manda-se uma nova versão do documento, que só com estas três mudanças realçadas, ou como é que é?
Se é depois o documento em PDF, já com as alterações. Fazer a primeira comunicação e depois um documento.
Pois, é isso. Emendado. Deve ser autonomizado. Deve ser autonomizado para as pessoas. Portanto, há uma deliberação hoje, no sentido de que nós deliberamos a alterar o seguinte, não sei o que mais.
E depois altera-se o documento.
E que esta deliberação será incorporada no documento.
Que depois é enviado em PDF para os centros.
Exato, mas é que...
Alterado.
Sai um novo alterado, mas quer dizer, mas isto está autonomizado.
Sim.
Portanto, o conteúdo da deliberação é esta e depois, no final, portanto, será, na sequência da deliberação tomada, será proceder-se à alteração do decorrer, que será oportunamente remetido.
Yeah.
Então, portanto,
Eric, mas a propósito disto e a reboque disto, eu e o Carlos Poencha falamos sobre isso, até porque é uma coisa que tem andado no ar, e a Joana, penso ter ouvido também isso na sociedade, porque eu ensino a repressão, eu não estava lá, mas falaram disso, que é na questão dos sistemas abertos e fechados de criopreservação de gâmetas, embriões, etc. E, portanto, a nossa sugestão, eu vi com o Carlos Planche, era de, na página 14 dos requisitos, onde tem todo o centro em que sejam praticadas técnicas laboratoriais de PMA, deve estar, ou todo o centro deve estar equipado, no mínimo, com o material seguinte. Então, tem várias coisas, e neste momento está palhetas de alta segurança biológica e respectivo sistema de selagem com garantia de estanquecidade. Mas isto não permite que os centros façam o que continuam a fazer, porque os resultados são claramente melhores e a literatura científica até hoje não demonstrou qualquer risco de a congelação em sistemas abertos. E, portanto, a nossa sugestão seria de acrescentar aqui ou palhetas para criopreservação em sistema aberto, isto é, os centros terem palhetas de alta segurança para o sistema fechado, ou palhetas para criopreservação em sistema aberto, isto é, as duas criopreservações serem possíveis. E, portanto, os centros fazem uma ou outra, ou ambas, em função dos gametas, em função de congelarem ao segundo ou terceiro dia, em que os resultados são melhores com um sistema ou com outro, ou ao quinto dia, etc. E, portanto, ficava isto aberto para que se possam executar as duas técnicas em função da qualidade dos resultados e não de uma imposição que, tanto quanto a prática dos centros e da literatura e daquilo que é que se traduz na literatura, não revela qualquer inconveniente.
Só há um problema aí, portanto, do ponto de vista técnico não estou habilitado a discutir, como é óbvio. É a justificação da diferença. Ou seja, tem que ficar expresso a que circunstâncias é que se aplicam umas palhetas e a que circunstâncias é que se aplicam
não.
Outras. Porquê?
Não, porque isso depende depois
isto é perguntar mesmo porque não sei.
Da prática laboratorial, quer dizer, há uns sistemas, por exemplo, o congelar...
Mas no mínimo tem que ficar uma coisa, dizer, consoante as circunstâncias do caso.
Mas não está nos requisitos, já não está, Yuri. Quer dizer, já não está... Quer dizer, aqui tem a ver com o equipamento que o centro deve ter. Mas se o centro é obrigado a ter material para congelação em sistema fechado, indiretamente não é permitido que a congelação seja feita em sistema aberto, digamos assim. Pois, não é?
Nós, na primeira inspeção da IGAS, tivemos uma insuficiência porque congelávamos em sistema aberto e foi dado como um erro e, portanto, tivemos que instalar e comprar os sistemas de selagem, porque parecia que o que estava correto e o que era melhor era a criopreservação em sistema fechado, quando não é, efetivamente.
Tal como está escrito, é isso.
Mas não é.
Pronto, do ponto de vista técnico, eu digo...
Não é, pois, portanto, a dúvida era saber porque é que foi posto nos requisitos e nos... Uma coisa que...
É assim, o que foi posto nos requisitos era segurança, palhetas de segurança, porque as palhetas clássicas que existiam anteriormente e na altura em que os requisitos foram, enfim, elaborados, ainda estava a, eventualmente, aparecer o sistema de congelação, sistema aberto, porque não era norma. Agora, é evidente que a técnica evolui e, portanto, o que tem que se pôr, já que vamos mexer em coisas relativamente pequenas, é que, dada a evolução, isso é para a deliberação, dada a evolução da técnica, aceita-se que passe a constar determinado texto ali naquele sítio. Pronto, mais nada.
Mas é assim, mas há ou não, portanto, e não é bem a mal, porque é mesmo tanta ignorância, portanto, há ou não circunstâncias em que se justifica a utilização dessas palhetas de segurança e outras em que não. Portanto, há algum elemento diferenciador, isto é mesmo assim como eu estou a configurar, portanto, ou seja, há situações em que têm mesmo que ser essas e nas outras pode ser de forma diferente.
Então, o Carlos pode tão bem ou melhor do que eu dizer, até pela experiência, porque os centros têm experiências distintas. E conforme as células e conforme os embriões ou o estadio dos aumentos dos embriões, são usados mais uns ou outros sistemas. Por exemplo, congelação em blastocisto, em embriões de quinto dia. Os sistemas abertos têm resultados claramente superiores.
Com
os ovócitos também.
Mas a minha preocupação é essa, em termos de
argumentário. Portanto, nós
no argumentário é dar liberdade... Eurico, o grande argumento é dar liberdade aos centros de aplicarem as técnicas que sejam adequadas há as metodologias que seguem, de congelação mais ao segundo ou terceiro dia de desenvolvimento, ou ao quinto dia, ou de congelarem ou não ovócitos, e, portanto, terem os respectivos resultados, que ainda hoje há centros que congelam, que vitrificam, que é uma forma de congelação mais rápida, e outros continuam a usar a congelação lenta, como nós. Temos experiência de não sei quantos anos com a congelação lenta, implica uma máquina de manutenção mais cara, mas temos bons resultados, vamos mudar para quê? Temos medo de mudar. Mas há outros centros que utilizam, por começar a menos, utilizam. Portanto, os centros têm que ter liberdade de executarem as técnicas que entenderem, com as quais têm melhores resultados e que estão mais adaptados, desde que essa prática seja correta.
Que não há diferença em questão. Quando se fala em sistema fechado, sistema aberto, preocupa-lhe a segurança de transmissão e não sei o que. Não, é exatamente igual em termos de segurança de transmissão de infecções e não sei o que. Portanto, no fundo é mais importante em que fase criopreservamos, se é embrião, se blastocisto, se duas células, se quatro células. Portanto, é exatamente isto, deveria estar ali, que os centros eram livres, congelação aberta. Em sistema aberto.
Não, é ali, basta ali, palhetas de alta segurança biológica de sistema de selagem com garantia de esterilidade.
Aquilo é sistema fechado.
Palhetas para criopreservação em sistema aberto.
Ponto.
E depois...
antiga de palhetas, quer dizer, aquela, porque pedir crio estanquicidade e alta segurança biológica se o sistema for fechado e afinal as outras podem ser banais.
Foram vários centros opinaram sobre este assunto, é que os resultados em termos de sucesso da criopreservação e da descongelação era muito melhor nos sistemas de criopreservação aberto, em sistema de palheta aberta.
Pronto, mas mantém-se a questão do...
Isso não responde à nossa preocupação. A nossa preocupação aqui, que foi importada, porque este texto baseou-se em textos internacionais, era, atendendo ao risco mínimo, mas ao risco, e não tão mínimo assim, porque depois, quando foram feitos estudos virológicos mais do que bacteriológicos, quer dizer, as bilhas de azoto são um jardim zoológico, mas, independentemente disso, eram definidos alguns critérios, como sejam palhetas de selagem correta de segurança, para evitar precisamente aquelas que têm só um algodãozinho cardado quase nas pontas, em que nada há. Agora, a eficácia que os centros venham dizer é uma coisa que ou está baseada na literatura ou não faz nenhum tipo de sentido, porque a primeira pergunta... Não é? Mas está bem, filha, mas não. A dizer que é melhor, a dizer que dá melhores resultados, dependendo eventualmente da fase.
Da fase, pronto.
Portanto.
E sobretudo que não há que os riscos.
Mas.
Ó
Alberto, eu não estou contra nenhuma mudança. O que eu estou. Agora parece o Sérgio. É um elogio para mim, parece o Sérgio. Que é, então não percebo porque é que o texto há de ser tão complexo. Quer dizer, se pode ser palhetas de altíssima segurança ou palhetas abertas, sistema aberto sem segurança nenhuma, então o melhor é arranjar o texto e tirar de lá em vez de acrescentar. É dizer, olha, é preciso ter palhetas.
Eu falta-me aqui alguma informação, mas eu gostava só de esclarecer para nós percebermos bem o que é que estamos a discutir. O sistema aberto e fechado é em relação à maneira como se vai congelar. Ou seja, o sistema aberto, o oócito ou o blastocisto contacta diretamente com o azoto, que está sujíssimo, pronto, já sabemos, mas que na realidade também não há qualquer evidência de transmissão do que quer que seja. Isso é que é o ser aberto ou ser fechado. É o sistema de congelação. O sistema de armazenamento... Essa, eu não, neste momento não sei dizer se essas palhetas estão ou não seladas.
Não é só isso, porque é assim,
Senhor Presidente, eu tenho que me ir embora sem falta nenhuma e, portanto, eu se calhar sugeria que isto não é nenhuma emergência, esta incongruência detectada em novembro existe desde maio do ano passado e, portanto, se calhar valeria a pena, daqui a 3 semanas, tomarmos uma decisão final mediante um texto que vocês, por favor, nos proponham como eu propus estes.
Era só para manter o que está e acrescentar.
Está bem, mas pensem, mas...
Mas Valtira?
Eu acho que o Alberto trouxe isto ao lume agora para que se vai sair uma nova edição, digamos, uma nova versão dos requisitos que não saia sem isto. No fundo, a chamada de atenção neste momento era esta.
Nós é que vamos esperar pela proposta do texto que vocês vão fazer o favor de difundir e daqui a 3 semanas a gente anexa.
Pronto, ok. Então este também está aprovado. Este, o ponto 7º, desaparece também porque não tinha nada de coisa.
Está muito fácil. A ata está muito bem respondida.
Qual?
Aquela ata
anterior. Sim.
Não há aqui contraditório, há aqui da mesma covardia, não licença, e não há hipótese contraditória.
Neste caso é pior, porque
não, é que este é muito mais agressivo.
Não, mas neste caso ainda é pior. A mulher foi beneficiada objetivamente em tudo.
Sim, aqui ainda é mais feio.
Isto é horrível. A mulher foi beneficiada. Hã?
Este é muito pior.
É muito pior.
Não, isto é assim. Não, é uma coisa. Isto é uma escalada.
Não,
mas...
Não, desculpa, é muito importante. É muito importante. É, como sabem, o nosso centro de procriação fechou atividades porque foi deitado abaixo o laboratório e estamos em fase de construção do novo laboratório de embriologia. Só que o banco de gâmetas continua a funcionar porque o tratamento de esperma é feito num laboratório que não tem que ter os requisitos tão sensíveis como o laboratório de embriologia. A questão que eu queria colocar ao Conselho, que para mim é fundamental, é saber se nos autoriza, nesta fase de transição, a fazer inseminações. Porque nós temos o laboratório de andrologia a funcionar para o banco de gâmetas, estamos a continuar a criopreservar esperma para tratamento de doenças oncológicas e para preservação de fertilidade, e o laboratório para preparar esperma para inseminação é exatamente o mesmo. Portanto, a minha dúvida era se nos autorizaria, porque para nós é muito frustrante. Bem, sei que agora vamos começar a trabalhar com uma clínica privada em princípio, mas precisamos de trabalhar e de mostrar movimento e fazer inseminações. Se temos um laboratório que está a funcionar no banco, que está a criopreservar, que está a fazer espermogramas, preparar um esperma
tem
para...
Tem as condições laboratoriais suficientes para...
Completamente, assim sendo... completamente, tem. Precisam, precisam.
Precisam.
Não, o centro precisa de estar autorizado.
O centro
está autorizado. Mas já está autorizado, não é?
Não, mas foi dito aqui.
Não, mas as exigências laboratoriais são menores.
Muito menores.
É, exato. Não, houve uma alteração de circunstâncias.
Eu,
é isso que eu ia dizer.
Muito bem.
Exatamente.
Mas podem decidir
já hoje.
No decurso da. Portanto, eu posso fazer um pedido formal ao Conselho e respondem-me que sim, senhor. Porque, no fundo, eu sei.
Sim, é melhor formalizar o pedido sempre.
Sim.
Muito bem.
Exatamente.
Então,
portanto, é assim, tu agora, portanto, isto é em ata, meninas, em ata, portanto, é apresentado o problema e a decisão do Conselho é que isso deve ser formalizado e mandata, fica desde já o Presidente mandatado para responder
de acordo com...
afirmativamente, portanto, exatamente.
De acordo com as normas. Pronto,
pronto, ok. Só uma coisa, relativamente ao relatório anual, portanto, é manter o é só para isto ficar aprovado, manter o formato dos anos anteriores e aquilo que eu queria acrescentar aqui é isto. Portanto, na próxima reunião na Comissão de Saúde eu quero formalizar o pedido e, portanto, e fazê-lo também junto ao Secretário-Geral de que venha uma pessoa, mais uma pessoa para o quadro de pessoal de apoio ao Conselho. E uma das justificações será a de que o Conselho Superior da Magistratura recusou a diminuir-me o trabalho. E, portanto, eu não posso dar a assistência que antes estava a dar e, portanto, isso tem que ser compensado. Por outro lado, há o aumento das responsabilidades internacionais do Conselho e que... e o acréscimo de trabalho relativo ao funcionamento normal... e que essas três circunstâncias justificam o aumento do quanto. Portanto, e que isso fique formalizado no relatório. Estão de acordo?
Sim.
Ok. Pronto, então cumprimos a ordem de trabalho.
Até porque ninguém mais do que as duas assessoras e que não sabem que trabalho está aqui. Quer dizer, nós temos uma ideia, mas
não, isto está muito.
E elas
têm trabalho. Exatamente. Sim.